Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres no ramo de tecnologia e produtos digitais. Esse conteúdo faz parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior de mentoria para mulheres que atuam na área de criação de produtos digitais. Se você trabalha ou quer trabalhar na área de produtos, acesse mulheresdeproduto.com para saber mais sobre a comunidade.
Hoje, damos continuidade à série com Olist. No episódio passado, falamos sobre os impactos da pandemia na área de produtos, focamos na jornada do vendedor, juntamente com negócio e catálogo. Hoje, a gente vai falar mais sobre o ciclo de pedido e logística. Estamos com Gabriela Lara, que é Product Designer, e com a Mariana Dalvi, Product Manager, todas do Olist. Sejam muito bem-vindas, meninas. Queria que rapidamente vocês se apresentassem para quem está ouvindo a gente.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi, eu sou do time de logística do Olist, trabalho com design de produto e o meu maior objetivo hoje no Olist é conectar o pessoal da operação com os lojistas, pensar também nos motoristas e também no nosso consumidor final.
Oi pessoal, também gostaria de agradecer o convite, muito massa participar aqui com vocês e falar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa experiência. Eu sou a Mariana Dalvi, eu estou no Olist há 7 anos e foi quando eu comecei a trabalhar mesmo em startup, com negócios digitais. Hoje eu trabalho como Product Manager, eu passei por várias áreas no Olist e é isso por enquanto.
Eu e a Ingrid esquecemos de nos apresentar, né? Do lado do podcast, por aqui é a Thalita Moraes.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de volta e junto com a Thalita vamos tocar esse episódio aqui junto com o pessoal da Olist.
Então, dando início aqui ao nosso papo, vamos falar um pouco do papel de vocês, né? Então, qual que é o papel de PM, de PD dentro, né, da operação do Olist?
Bom, posso entrar então um pouquinho aqui falando do meu papel de PM na operação. A operação do Olist, né, como uma operação de um marketplace, como operação de um e-commerce, acontece bastante coisa. Então, o papel como PM é conectar mesmo a necessidade do lojista, a melhorar o ciclo do pedido, como que ele opera um pedido, como ele passa a entender o ciclo do pedido como um todo dentro do Olist. Então, a gente está aqui tanto para cuidar da reputação do Olist perante os canais, né, os marketplaces em que a gente trabalha, e daí, a partir disso, criar gatilhos, automações, conectar bastante com o negócio, e também cuidar da experiência do lojista, que daí se conecta muito também com o papel da Gabi aqui, né, que a gente precisa fazer com que ele opere melhor, e para isso a gente tem que dar a melhor experiência para ele na operação. Aí, Gabi, acho que já vale conectar um pouquinho do papel de Product Designer, né?
Como Product Designer, é importante sempre a gente colocar que se é a parte de operação, tem muitas coisas que são além da interface, além do produto. Muitas vezes é você organizar processos, é você entender todas as pessoas envolvidas, você conseguir fazer com que toda essa cadeia funcione perfeitamente. Então, o maior papel do designer de produto é entender as pessoas e também organizar esse processo, tentar trazer soluções para que funcione da melhor forma possível.
Perfeito, Gabi. Até complementando ali, junto do que você falou, né? O nosso papel em operação aqui, a gente nunca tem um dia tranquilo, né? Acho que a gente até aqui no nosso podcast já remarcou algumas vezes, porque várias dessas vezes a gente estava cuidando da operação, a gente estava participando junto com o time da organização, por exemplo, da Best Friday, que é um dos maiores eventos para que a gente da operação se prepara. Então, o nosso papel é conectar muito o negócio com a operação e garantir mesmo que funcione da maneira mais lisa possível. Vai ser liso para sempre? Não, mas a gente está aqui para conseguir fazer isso rodar bem, né?
E aí, né, só para complementar o que a Mari falou, quando a gente fala de operação e entrando mais no detalhe de logística, a gente sabe que logística é realmente um processo assim, que é muito moroso, que não é totalmente coberto pela tecnologia, então tem muitas coisas que são manuais, e aí para a gente conseguir ter um controle disso tudo e conseguir fornecer a melhor experiência, é um desafio muito grande.
Muito bacana, meninas, ouvir de vocês um pouco do papel, né, na forma como vocês atuam dentro da parte da operação no Olist, né? Eu já vou puxar aqui agora uma outra pergunta, querendo entender um pouco mais de como vocês estruturam, né? Como é estruturado no Olist o ciclo do pedido e também a parte... E como o ciclo do pedido ele se relaciona com a logística?
Perfeito. Posso começar aqui até explicando um pouquinho do ciclo do pedido. O ciclo do pedido para a gente é desde a entrada do pedido, lá no canal em que a gente trabalha, em que a gente atua e está conectado, né? Então, quando o consumidor coloca um pedido no carrinho, até o pagamento, até a efetiva entrega desse pedido ao consumidor final. Então, aqui passa por várias áreas do Olist, não é somente, né, o time de ordens em que eu faço parte, ou o time de logística que a Gabi faz parte, mas a gente está aqui para zelar por esse ciclo. Então, é garantir que esse pedido, por exemplo, que está lá no canal, vai chegar para um lojista, que esse lojista vai incluir a nota fiscal, vai gerar uma etiqueta, vai postar esse pedido e vai passar para frente até a efetiva entrega ali, que eu acho que a Gabi até pode falar um pouquinho mais. Mas, então, a gente cuida de cabo a rabo aqui mesmo do nosso ciclo do pedido. Gabi, quer conectar um pouco, então, com logística ali, a partir do momento já que a gente gera a etiqueta do pedido?
Então, como a Mari falou, depois que o lojista lá na jornada dele... Bom, sendo de design, eu vou puxar um pouquinho para a jornada, até para vocês conseguirem visualizar junto com a gente. Então, quando a gente fala de jornada, depois que o pedido ele é faturado, é gerada essa nota fiscal, ele vai para uma parte de preparação do pedido, onde o lojista vai precisar embalar, imprimir etiqueta, colar essas etiquetas no pacote. E aí, como vocês podem perceber, é algo muito manual. Então, isso acaba fugindo do produto e a gente tem que, de certa forma, tentar espelhar isso e dar essas informações para o pessoal de orders, né? Então, depois que o pedido ele é gerado etiqueta, é gerada uma lista de documento de remessa, lista de pré-postagem, essa lista vai ser encaminhada para a transportadora e aí a transportadora vai eleger qual motorista vai ser responsável por entregar esse pedido. E aí quando esse pedido ele está dentro de logística, a gente acaba tratando como pacote, né, como embalagem. Então, é todo esse processo que a gente precisa fazer com que do manual ele acaba sendo transparente também na plataforma do Olist, né? Onde o lojista vai ter todas as informações e visibilidade da operação dele.
Então, assim, do nosso ciclo, ele é todo conectado por integrações, né? A gente, dessas integrações, está sempre buscando evoluir, então a gente está muito, muito, muito ligado ao mercado, entendendo o que está acontecendo, quais são os próximos passos e as próximas necessidades do consumidor final. Então, um passo nosso aqui de como o PM e PD trabalha é realmente conectando sempre a necessidade do consumidor, né, e a necessidade do lojista, fazendo esse ciclo do pedido estar cada vez mais fluido, olhando para... Tá fácil para o nosso lojista emitir a nota fiscal, porque ele não tem um emissor de nota fiscal dentro do Olist e por aí vai. Então, a gente está sempre buscando novas funcionalidades para o lojista aqui dentro de casa também.
Mari, aí você comentou de integrações, né? Você comentou um pouco sobre esse ciclo do pedido, né? Imagino que tenha, como você falou, muitas integrações e tem ali uma complexidade envolvida, né? Não sei, de um lado mais técnico, né? A minha pergunta é mais no sentido de até que ponto você consegue unir isso à jornada, né, do cliente, usando o site, enfim, usando o Olist para fazer o pedido, quando que isso extrapola para 100% integrações, back-end, e até um pouco como que você lida com isso, né? Porque acho que a gente está vendo um movimento assim, de plataformas, né, de muitos PMs com necessidade de olhar mais para essa parte técnica, né, olhar mais para integrações. Então, conta um pouco aí como é que você lida, então, com tantas integrações e como que você une isso com a jornada mesmo, né, com a pessoa usando o site do Olist.
Até dentro do time de orders, há um tempo atrás, a gente chegou a fazer uma divisão em que eu tive que me conectar com essas duas frentes. Então, o back ali de integração, de conexão com os marketplaces, de conexão com transportadora, de conexão com times internos e o front mesmo de qual é a experiência que a gente traz para o nosso lojista. Eu me vejo boa parte do meu dia dividindo entre esses dois mundos, assim, sendo que o dele, a parte do back, principalmente da gente criar controles, gatilhos, automações, para que o nosso ciclo do pedido passe da maneira, como eu tinha falado, mais lisa mesmo, né, para o nosso lojista. Então, assim, eu tenho que me conectar muito com o nosso time de desenvolvimento. Eu tenho muita sorte, eu acho que no Alice a gente tem muito disso também, de ter um time de desenvolvimento que tem muita curiosidade de negócio. Então, eles, poxa, eu não comentei lá no começo, né? Mas eu sou formada em Direito e nunca me vi me conectando tanto com tecnologia. Mas eu vejo que o time abraçou bastante também essa necessidade. Hoje eu me vejo falando sobre API, eu me vejo falando sobre integração, eu me vejo fuçando, inclusive, algumas documentações aí pela frente, mas é muito na divisão e com o apoio do time, né? O time, eu temos muita conexão, né? O time de back-end, eu trago necessidade, a gente discute sim a nível técnico, mas eu sempre peço para falarem também a minha língua, não falar só o tecniquês. Então, a gente sempre consegue chegar, né, na melhor solução para o todo, para o negócio. Quando eu falo em conexão, então, né, do back-end aqui com a experiência que a gente dá para o consumidor final, muitos dos gatilhos e automações que a gente cria no back, eu também preciso passar para o meu lojista, né? Eu também preciso passar para o nosso usuário, que ele está tendo essa trava, que ele não vai poder vender mais porque ele ainda está com o pedido atrasado e por aí vai. Então, aí conecta muito a experiência, né? Então, das integrações em que a gente está mexendo, dos pontos que a gente está trabalhando no back-end, muitas vezes a gente precisa trazer mais clareza, né, e visibilidade para o lojista. Então, se conecta muito. Como eu falei, eu pulo bastante, né, dessas duas experiências, do back e da experiência do cliente ali no front, mas é super gostoso. Eu acho que no Alice a gente consegue fazer isso com maestria, assim, sabe? O time todo se conectando bastante de uma maneira com bastante sinergia, assim.
Até falando um pouquinho, assim, sobre time, é muito legal porque, por exemplo, o nosso time de pessoas desenvolvedoras, tem muitas pessoas que são interessadas na experiência, como a Mari falou, trazendo uma visão de logística, o pessoal também é muito interessado no negócio, no porquê eles estão fazendo aquilo, qual que é o valor que a gente vai entregar pro nosso usuário. Então, é muito bacana, assim, a gente tá numa equipe que todo mundo é um time só e todo mundo ali tá dando 100% de si, porque sabe que a gente tá ali pelo logista, né, no final do dia.
Muito bacana, meninas, ouvir vocês explicando um pouco mais de como funciona a integração e trazendo a ótica tanto do profissional, do PM, quanto do product designer, né? E aí, agora eu gostaria, né, de provocar vocês, né? E se vocês puderem contar pra gente um pouco, como vocês lidam no dia a dia, né? Quando problemas acontecem, né? Os famosos BOs, né? Que surgem, né? E podem surgir. De como funciona ali o papel de vocês, né? As saídas que vocês dão. Se vocês quiserem, puderem trazer um pouco isso pra gente também, acho que seria bem legal.
Bom, então, vou puxar logística, que eu acho que, na verdade, tanto em logística quanto em alguns processos de orders, como tá muito interligado as áreas e praticamente, na verdade, não tem como a gente separar, né? Porque uma área depende da outra, uma área alimenta a outra, então são melhores amigas e andam juntas. Bom, em logística, a gente tem um sério problema de quando chega o pedido na casa do consumidor final, por exemplo, ele pode trocar, ele pode devolver, o produto pode chegar com avaria, né, estragado, enfim. Por N motivos, ele pode querer devolver aquele produto. E aí que entra um outro processo, né, falando ali de um caminho não muito feliz, mas que a gente chama de logística reversa. Então, a gente tem que fazer todo esse processo de gerar uma nova etiqueta, de dar as orientações certas para o consumidor final poder saber onde que ele vai ter que deixar esse pedido para voltar para o lojista, e todo o processo mesmo, todos os passos que ele precisa seguir para que ele consiga realizar o que ele deseja, né?
Em orders também, acho que pensando muito no ciclo do pedido, e eu já falei várias vezes que a gente controla bastante a operação com gatilhos e automações, né? Porque é muito do que a gente faz no nosso dia a dia. A gente precisa garantir que o pedido chegue para o lojista, né? E a gente trabalha com vários lojistas vendendo o mesmo produto, por exemplo. Então, pode dar nesse meio bastante problema, bastante bug, bastante situação que a gente nem sempre sabe como agir. Então, em orders aqui, né, o que eu sinto e o que eu vejo no meu dia a dia é, sim, a gente lida com problema. diariamente. E a gente tem que estar preparado para buscar dentro de casa, para buscar no mercado, como que a gente deve atuar com cada um desses problemas. Acho que a gente tem que estar preparado para ter jogo de cintura, para poder entender que aquele problema vai passar e que vai vir o maior depois. Eu sempre brinco disso com o time também, que a gente está preparado. Acho que como eu falei também, eu estou no List há 7 anos e eu não consigo lembrar de um período que a gente teve aqui que a gente não teve um problema da operação e que a gente conseguiu resolver, né, cada um desses problemas. Então eu vejo que a gente está preparado para isso, a gente tem um time massa para poder resolver esses problemas da operação, mas um dos pontos aqui é como a gente lida com o problema no nosso dia a dia. Não adianta a gente se estressar, né? Não adianta a gente levar isso para a vida. A gente tem que estar preparado para falar: olha, estamos aqui, a gente vai dar o nosso máximo nesse período, terminou, bola para frente, vamos resolver, vamos ver o que a gente pode criar então de melhoria para esse problema dessa forma não acontecer de novo, e vamos esperar, né? Vamos buscar aí quais vão ser os nossos próximos passos. Como PM da operação, eu divido muito meu dia com situações atípicas, né? E com situações já esperadas e situações que a gente já tá preparado. Até brincam bastante aqui que a gente faz war room, a gente botou o nome em reunião de war room, todo mundo está participando porque todo mundo quer fazer acontecer, todo mundo quer resolver o problema de uma vez. Então todo mundo se ajuda muito também nessa parte da operação, né, Gabi?
Exatamente, Mari. Bom, como você já falou, acho que o mais importante de tudo é que a gente tem um time e sempre focando na experiência. Porque não adianta nada, por exemplo, o produto funcionar e a operação não funcionar. Então, acho que conecta muito com visibilidade, com transparência. Eu acho que nosso time faz isso muito bem, né?
Esse ponto é muito interessante mesmo, porque acho que a gente às vezes tem a ilusão de construir um produto ali que vai sempre dar tudo certo, que a gente vai ter ou poucos problemas ou quase não vai enfrentar talvez problemas, né, com o cliente. E acho que quando a gente fala de operação mesmo, faz parte do dia a dia, né, como vocês comentaram, né, esse tipo de problema, principalmente com pedido, logística. Eu imagino que deve acontecer com frequência, mas não por uma deficiência do produto, né? Às vezes são situações mesmo que podem levar a isso, né? É legal vocês comentarem, né? Porque talvez dê uma paz aí para outras PMs que também trabalham com operação e essa parte de pedido, né? E logística, que é bem crítica, né?
Então, o que a gente vê aqui é que nunca vai ser linear, né? O processo na operação, de trabalhar com produto, de mexer com a operação, nunca vai ser linear, mas a gente tem sempre que buscar olhar para frente e entender qual é o próximo problema que eu ainda não enxerguei. Então, eu vejo que a minha visão no meu dia a dia está sempre muito viciada nisso, assim, pensar em qual é a próxima situação da operação que a gente ainda não pegou e que a gente vai pegar e que pode vir a atrapalhar alguma parte do nosso caminho. Então, como eu falei já também, né, olhar para o mercado, conversar com pessoas que estão na mesma situação que a gente, com outras empresas também que estão na mesma situação, é bem massa. Eu acho que é um dos pontos bem importantes para a gente, assim, na área de operação.
E falando de problemas, então, como vocês lidam com atendimento, né? Imagino que talvez tenha aí uma interface bem importante entre vocês e a parte do atendimento, né? Então, conta um pouco como é que vocês se relacionam com essa área, né? E que tipo de insights, né, às vezes vocês também têm do atendimento quando as coisas estão mais tranquilas, talvez não tenham tantos problemas pipocando, né? Como é que vocês se apoiam no atendimento, de repente, para ajudar vocês no trabalho aí com pedido e logística?
Bom, eu vim do atendimento, né? Então, aqui para mim, eu vim do time de suporte, depois eu fiz atendimento e fui ajudando ali a criar o time de atendimento ao consumidor final. Então, eu passei muito pela área de atendimento e eu vejo que isso me trouxe uma visão muito, muito incrível, assim, dos nossos usuários, como os nossos usuários agem com os nossos produtos e, principalmente, gerar essa empatia também de que o time do atendimento é um dos times mais ricos que podem nos trazer informação para melhorias, para próximos produtos e tudo mais. Então, a minha proximidade com o time de atendimento, do time de orders, e eu vejo também da Gabi aqui, é muito grande. Eu acho que é o time que tem uma boa parcela de dados para nos trazer insights, né? E também que tem a fala do usuário no dia a dia. Então eu leio muito atendimento, eu leio muito chamado aberto. Tudo que a gente lança, a gente está muito próximo também do time de atendimento. Na operação, boa parte das nossas priorizações são voltadas para diminuir o volume de chamados dos nossos usuários, né? De cada vez dar mais autonomia, de fazer com que eles acionem cada vez menos o nosso time de suporte, o nosso time de atendimento ao consumidor final. Então, eu vejo que o time de suporte, o time de atendimento, né, ao cliente, é o coração da empresa. Assim, eu enxergo muito como o coração da empresa, que é onde está pulsando ali a operação, né? Que é onde está dizendo aonde às vezes a operação está indo bem ou onde a operação está indo mal. Então, eu busco me manter muito próxima. Nem sempre na operação, né, como a gente falou, a gente tem muito BO no dia a dia, nem sempre eu vou conseguir falar com o usuário, infelizmente não consigo falar tanto com o lojista quanto eu gostaria. Então, se tem um time que está fazendo isso diariamente, é o time de suporte. Então, eu dou bastante a mão para eles ali para entender o que está acontecendo.
Eu acho que o pessoal, né, de sucesso do seller, sucesso do buyer ali, que é o comprador final, enfim, a gente sempre tem que estar conectada com eles, principalmente quando a gente fala ali de pesquisa com o usuário, quando a gente fala ali da experiência dele em si, porque esse time, como a Mari falou, é um time muito rico ali de insumos para que a gente possa tomar algumas ações a partir de possíveis problemas que eles estão trazendo para a gente. Então, a gente vê assim, mais como um time assim, que é uma grande oportunidade da gente poder evoluir o produto, né? Porque a gente sabe que fazer produto, né, Mari, o produto nunca está pronto, ele nunca está perfeito. Eu acho que esse é o desafio mais legal da gente sempre estar evoluindo com experiência, com tecnologia. E aí eu super acredito que o pessoal de atendimento é o coração de tudo, é a linha de frente e que ajuda a gente a trilhar o caminho certo também.
E isso não exclui a necessidade da gente conversar com o usuário, né? Esse é um ponto, assim, como eu falei, nem sempre a gente consegue falar com o usuário, mas a gente tem até algumas rotinas aqui dentro do nosso time de produto, de design, de buscar, de fazer entrevista com os nossos lojistas, com os consumidores finais, mas lado a lado sempre com a galera de suporte.
Até eu acho que a pandemia, né, prejudicou um pouquinho esse contato mais humano, de conversar, de ir lá no chão de fábrica mesmo, que a gente diz, de fazer visita a campo, conhecer, né, o centro de distribuição, o armazém, como as coisas funcionam na prática. Então, acaba que o pessoal do atendimento e também o pessoal do operacional acabam nos ajudando a se aproximar, né, de todas as pessoas usuárias, né, não só dos lojistas, mas com o pessoal que trabalha lá na operação, os motoristas, né, e os consumidores também.
Era um pouquinho do que eu queria perguntar, assim, mas o como, né, vocês conseguem ter essa proximidade, né, porque tem os BOs do dia a dia, tem as outras mil coisas de produto para fazer, né, acho que vocês comentaram um pouco, mas vocês conseguem dar um exemplo, né, de como que vocês conseguem manter, né, essa proximidade com a área de atendimento ou até mesmo, né, com os clientes, nesse cenário de que às vezes fica um pouco difícil mesmo chegar, né, até a pessoa, ir até o centro de distribuição. Então, conta um pouco na prática, assim, como é que vocês fazem.
Bom, eu vim da área, né, de atendimento, então eu tenho bastante proximidade tanto com as pessoas ali, então eu busco manter o contato. A gente usa a ferramenta do Slack aqui, por exemplo. Então, eu busco sempre manter o contato por Slack, vira e mexe, eu pergunto como que estão as coisas e tudo mais. Nós temos uma cerimônia de volumetria, que acontece toda segunda-feira, que é quando a gente passa por dados mesmo, né, das áreas de volumetria da operação. Então, ali a gente consegue ver bastante a dor do cliente, aonde o time de suporte está atuando mais, quais são os indicadores de suporte que estão pegando mais no dia a dia, e dali já sai bastante insight do que a gente tem que atuar e do que a gente precisa fazer. Mas a gente nunca espera só a segunda-feira da volumetria, né? Então, é muito essa atuação, assim, de usar um tempinho do dia, assim, para perguntar para a galera de suporte como que tá, se tem alguma coisa pegando. A gente tem um canal do Slack também, que a gente chama ali de Help Your List, que é quando tem alguma coisa que levanta a nossa antena, assim, de algum problema que está pegando, a gente fala sempre para eles não esperarem acontecerem várias vezes para vários clientes, já postem lá naquele canal que a gente já vai investigar. Então, tem vários meios de comunicação que a gente usa, assim, na nossa rotina, que nos ajuda bastante. Gabi, quer contar pra gente um pouco como que funcionam as entrevistas com o usuário? A gente tem, né, já algumas automações também para buscar entrevistas com os nossos lojistas, né?
Então, aqui no List a gente acabou criando, né, como a Mari falou, uma automatização onde a gente acaba agendando entrevistas, né, fazendo um discovery contínuo com os lojistas, pegando a base dos lojistas que responderam o NPS, né, que seria ali a nossa pesquisa de satisfação. Então, a partir disso, a gente tem um trabalho aí de sempre estar falando com o lojista, tentando se aproximar. Outra coisa também que a gente consegue fazer é alguns testes de usabilidade. Então, a gente utiliza uma ferramenta online para isso, que é o Maze também. Então, uma forma da gente conseguir se aproximar mais o produto, ver como que o usuário está utilizando. Então, acho que são algumas ações assim, um pouquinho mais técnicas também, né? A gente tentar melhorar o nosso produto e não se afastar do nosso usuário.
Muito bacana, meninas, a nossa conversa até aqui. E isso me faz querer, assim, vocês já trouxeram na fala de vocês em alguns momentos, né? Já falaram sobre BOs, né, e tudo mais. Eu não sei se vocês teriam como elencar pra gente aqui um desafio ou mais de um desafio que vocês enxergam no dia a dia de vocês. Se tiver só um, beleza, se vocês enxergarem mais de um também, trazer para a gente um pouco dos desafios de um product designer, de um product manager que trabalha na parte de operação.
Bom, então, o maior desafio é, muitas das vezes, a gente conseguir se colocar no lugar daquela pessoa, tentar entender verdadeiramente as dores dela, e aí eu conseguir transferir isso, por exemplo, num fluxo, né, para entender todas as pessoas que estão envolvidas e a gente conseguir transparecer isso nas interfaces, né? Aí também vai de comunicação com os desenvolvedores, tentar aproximar os desenvolvedores, né, e as desenvolvedoras dos usuários, tentar entender como que funciona lá no centro de distribuição, por que eles precisam daquilo. Então, acho que é esse senso de proximidade mesmo, sabe?
Boa. O que eu enxergo muito de meu grande desafio aqui como Product Manager do ciclo do pedido é como a gente tem situações novas quase que diariamente e a gente precisa também olhar para o futuro do produto, é organizar e balancear essa agenda mesmo, assim, sabe? De conseguir olhar para o futuro e olhar para o presente e não deixar o carro capotar aqui, assim, sabe? Então, eu vejo que esse desafio de conseguir balancear a agenda, que está sempre lotada, que está sempre cheia, comparar um pouco para olhar para o futuro também, é grande. Eu vejo que não estou sozinha nesse desafio da operação. Então, eu sempre busco trocar bastante com a galera que está na mesma experiência que eu aqui, para a gente ir aprendendo junto, talvez segmentando melhor os pontos que a gente está trabalhando. Mas é um grande desafio, assim, acho que controle de agenda para poder olhar para tudo que a gente precisa, da experiência do usuário, dos controles que a gente precisa criar, dos próximos passos, é bem grande.
E até eu lembrei de um ponto aqui que eu acho que é, assim, até em forma de dica mesmo para outras PMs e outros PDs que estão me ouvindo, é que geralmente a gente não vai conseguir fazer o fluxo perfeito. Então, a gente tem que sempre fazer mais com menos, né? Sempre entregar mais valor com o que a gente tem. E aí, isso pode, de certa forma, gerar uma frustração. E aí, é sempre importante, assim, que não importa quantos testes, quantas conversas, entrevistas você faça, pode ser que, quando as coisas estão rodando, aconteçam problemas que a gente não conseguiu prever antes em teste de usabilidade, ou entendendo, né, como que o fluxo deve funcionar. Então, é sempre importante a gente saber quando pivotar a ideia, quando voltar atrás, refazer, e é muito esse desafio mesmo de equilibrar as coisas, né?
Como vocês estão juntos com o próprio negócio, né? Praticamente, falar de produto em operações é falar do negócio, né? Mas como é que vocês também se conectam com essas pessoas, né? Que são puramente operação, né? E como elas ajudam vocês nesse dia a dia?
É bem engraçado até pensar nisso aqui, assim, a minha percepção é que, e a gente fala muito disso no List, mas é que a gente é um time só mesmo, sabe? A gente não divide. o que é o negócio, o que é produto, o que é tecnologia, sei lá, a gente não tem muito essa divisão. Então, as nossas cerimônias, as participações que a gente tem no dia a dia, do que a gente precisa desenvolver, todos esses times estão muito próximos, assim, o time de desenvolvimento, o time de produto, o time de negócio. Na daily que eu tenho com o meu time, tem gente de negócio que participa também. Não é uma participação completamente ativa, mas está ali também para ouvir, para tirar uma dúvida, para trazer uma situação do dia a dia, se tiver, né, alguma coisa. Mas a gente está muito conectado, né? Eu tenho o one-on-one, por exemplo, com o head da área semanal, a gente troca, mas não é só o one-on-one semanal que a gente conversa, é diariamente mesmo, trocando mensagem no Slack. Então, de negócio, a gente está muito próximo, para ouvir as necessidades e conseguir priorizar da melhor maneira também, né, para os próximos passos.
E eu acho, assim, né, até trazendo um pouquinho da minha percepção, mas acredito que a Mari vai até concordar, sem a gente ter combinado, viu? Mas é que, por exemplo, não importa o cargo da pessoa, não importa em que time ela tá, se você precisar conversar com ela, se você quiser trazer ela para perto, que ela participe das reuniões, que ela dê opinião, acho que todo mundo, assim, no List tem voz, sabe? E aí, independente de cargo, independente de time, todo mundo tá junto, é um só time, e todo mundo sabe o objetivo e o que cada um tem que fazer. Então, é muito, assim, da cultura também, né? Que o List, desde lá do comecinho, e a Mari pode falar muito melhor do que eu, porque cinco meses, tudo bem que 5 meses no List é, tipo, 5 anos, né? Mas, poxa, 7 anos é uma vida, então é muito da cultura mesmo, que inclusive foi o que me abrilhantou, assim, a querer vir pro List mesmo e querer estar junto com esse time fantástico que a gente tem.
Ai, socorro, coração quentinho, mas é muito, muito isso mesmo, né, conectou muito com o que eu falei, assim. A gente é um time só, então não tem essa divisão na nossa cabeça, não tem essa divisão nas paredes do local em que a gente trabalha, se está presencial. Então a gente consegue ter essa conversa fluida, consegue ter essa troca que é super rica, né?
Bom, então agora a gente vai se aproximando, infelizmente, do fim, quase, né, do nosso episódio. Por último, assim, eu queria que vocês dessem para as pessoas que nos ouvem, né, dicas para direcionadas aí para product manager, product designer, ou pessoas que trabalham com produto em geral, né? Vocês já falaram que no List vocês estão também muito próximos de outras áreas e eu acho isso muito bacana, muito legal. Então, vocês até já deram algumas dicas aqui durante a nossa conversa, mas se vocês quiserem trazer uma dica mais específica, dar um highlight aí, adoraria ouvir.
Ah, então vamos lá, eu acho que uma coisinha assim que eu gostaria muito de falar é que você precisa ser resiliente, você tá num ambiente ali que é de muitas mudanças, ainda mais se você for um PD de uma startup, né, PM de startup também, enfim, qualquer cargo de produto ou design, é sempre importante você ter isso na tua cabeça de que as coisas vão mudar e o quão aberto você tá a essas mudanças, né? E aí, como ser uma pessoa facilitadora, juntando e unindo todos os times, né, todas as visões, trazendo a melhor experiência, sabe? Então, eu vejo muito assim, o cargo como algo que vai unir todas as visões de todos os usuários. E além disso, também olha para negócio, olha para viabilidade técnica. Então, é sempre como segura tantos pratinhos, né? Então, acho que é sempre a gente tentar estar aberto, escutar todo mundo, escutar as diferentes opiniões e conseguir fazer um filtro nisso, de forma que, né, um compilado, de forma que você consiga entregar a melhor solução possível com o que você tem no momento.
Pensando em dica aqui, né, para PMs da operação, do varejo, eu tô há 7 anos nesse mercado em que a gente está trabalhando e ele muda a cada momento, assim, né? Então, ele não é o mesmo mercado de 7 anos atrás e a gente não pode esperar que vai ser o mesmo daqui 6 meses. Então, tem que estudar bastante mercado, tem que estar por dentro do que está acontecendo, tem que conversar com pessoas, aproveita, seja curioso, seja curiosa, porque a gente tem muita oportunidade de troca, né? A gente está aqui falando com vocês e com pessoas disponíveis a trocar experiência. Então, vamos trocar bastante experiência, vamos conhecer bastante outras pessoas, outros lugares, para entender para onde a gente pode levar o nosso produto. Assim. Então, a minha principal dica é seja curioso, seja curiosa, porque a gente vai longe sendo assim, né? Então, pergunte, vai atrás, converse com as pessoas que estão disponíveis, que faz muita diferença.
Muito bom, gente. Acho que vale salientar, né, que a gente está fazendo essa série com o List e que tem vagas, né? Então, se vocês quiserem comentar um pouco sobre vagas no List para produto, designer.
Temos vagas. Eu sou suspeita para falar porque eu estou aqui há 7 anos brilhando o olho desde o primeiro dia até agora. A gente tem um time muito aberto, a gente tem não só o time muito aberto, mas o nosso dia a dia é muito aberto para novas experiências, para novas trocas. Então, se interessarem por alguma vaga, entrem lá, olist.gup.io, fiquem super à vontade para me procurar. Eu tenho certeza que a Gabi ali também, mas no LinkedIn. A gente pode contar um pouquinho melhor também como é trabalhar na área de produto, na área de design, e contamos com vocês.
Estamos esperando vários currículos talentosos lá, viu?
Muito bom! Acho que eu só tenho que agradecer mesmo vocês, foi super gostoso o papo. Depois, né, de desafios que a gente enfrentou, né, conseguimos ficar aqui juntas e ter essa conversa que foi muito legal. Obrigada, Mari, obrigada, Gabi. Obrigada, Ingrid, também. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. Acho que nos vemos aí num próximo episódio desse podcast, né, Ingrid?
Nos vemos, sim. Com certeza, é sempre um prazer estar por aqui. E até a próxima.
Muito obrigada, mulheres maravilhosas. Foi maravilhoso compartilhar um pouquinho da gente com vocês. E muito bom conhecê-las.
Gente, é um super prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acompanho Mulheres de Produto faz um bom tempo já, então é uma comunidade que super me inspira, eu amo fazer parte disso. Então, super parabéns por todas as iniciativas que vocês estão tocando e muito obrigada também por essa iniciativa maravilhosa que é o podcast.
Valeu, mulheres, tchau!